Estamos em 1 Samuel 3. Vimos como Deus chamou o garoto Samuel. Se você está acompanhando aí nessa folha 6. Estamos falando agora sobre a palavra que Deus deu a Samuel. Né? Já vimos aí sobre como Deus chamou Samuel, como Deus apareceu para Samuel. Agora estamos vendo o que Deus falou com ele a partir do versículo 10. Vamos reler esse aqui, só retomar alguns pontos. Então no versículo 10, veio o Senhor e ali esteve, chamando como das outras vezes, Samuel, Samuel. Respondeu Samuel, fala, pois teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel, vê, vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que a ouvir, lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele dia suscitarei contra Eli tudo o que tenho falado a respeito da sua casa. Começarei e o cumprirei, pois já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia. Uma parte chave do versículo, né? Pela iniquidade que ele bem conhecia. Seus filhos se fizeram execráveis e ele não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca jamais será expiada a sua iniquidade, nem com sacrifícios, nem com ofertas de cereais. Bom, já é uma coisa bem significativa, assim, o fato de Deus ter falado com um garoto. Agora, é mais ainda quando a gente pensa que Deus falou com um garoto e a gente pensa no que Deus falou com ele. É uma coisa surpreendente, porque nós poderíamos pensar que Deus, pelo menos a primeira vez que falasse, podia ter falado uma coisa mais amena, mais gostosa, mais positiva, mas o conteúdo dessa palavra foi uma palavra não agradável, não fácil também para Samuel. Se coloque no lugar de Samuel, que ele vai ter que depois passar essa palavra para Eli, não era uma coisa simples, né? Então, só acompanhando esses pontos na folha para ver se todo mundo lembra, né? Algumas partes aqui nós já falamos, né? A confirmação do juízo já prometido sobre Eli. Então, Deus julga, nós temos falado bastante sobre isso, eu não vou ficar batendo muito nesse ponto, mas é um ponto assim, difícil da gente entender. Podemos, né, na última aula, nós até mostramos que no Novo Testamento, quem estava aqui lembra que nós lemos em Hebreus 10, para mostrar que na Nova Aliança também existe um ponto, uma linha, onde você pode passar. E Deus pode, não é só no Velho Testamento que Deus fala assim, pronto, agora acabou a chance, não vai mais ter perdão. Esse negócio do versículo 14 é duro da gente, às vezes até da gente conciliar com a imagem que nós temos de Deus. Você, mas espera aí, esse é o Deus que eu conheço? Será que é assim mesmo? Será que Deus... Ah não, isso é o Deus do Velho Testamento. Quando a gente fala isso, ah, isso é o Deus do Velho Testamento, parece que nós estamos fazendo dois deuses. Parece que esse Deus não existe mais, mas não é verdade. Deus é o mesmo Deus. Existe uma nova maneira de Deus tratar, Deus perdoa, existem diferenças? Existem, mas a natureza de Deus não mudou. E por isso que nós lemos em Hebreus 10, eu não vou ler de novo hoje, mas se você não estava na última aula, pode anotar a referência, Hebreus 10, versículo 26 a 31. Que mostra de uma forma muito clara que na nova aliança também existe uma linha que você pode ultrapassar e Deus fala, não tem mais perdão. Ali ele fala assim, quem desprezou a aliança da graça, a graça que Jesus nos dá pelo seu sangue, não tem mais perdão. Deus não vai continuar sempre perdoando em determinados casos. Então, essa situação do versículo 14 existe, Deus faz isso com nações, Existem nações, não existe um povo santo, assim, em termos de nação, né, como Israel. Não existe uns Estados Unidos, uma Inglaterra, um Brasil, que Brasil vai ser um país evangélico e Deus vai passar a abençoar tudo que o Brasil faz. Não existe, mas existem momentos, existem épocas na história de certos países que Deus realmente concede uma bênção dentro do seu propósito e dentro daquilo que Deus permite para aquela nação. Agora, existem momentos em que a nação passa do ponto. Então, esses princípios de que Deus pode julgar uma nação, que Deus pode passar e falar assim, não, agora não tem mais chance, vai haver juízo sobre a nação, isso realmente acontece. Então, isso acontece com nações, isso existe com igrejas e isso existe com indivíduos, né, que pode passar do ponto. Mas nós falamos também, que é um ponto muito importante, que Deus às vezes promete juízo, às vezes Deus manda uma palavra de alerta, uma palavra de aviso, dizendo, olha, eu vou julgar, ou você, ou a igreja, ou a nação, mas essa palavra não significa que não tenha mais volta, porque a palavra, também não vou repetir essas passagens, nós vimos que Deus se arrepende do mal quando nós nos arrependemos diante dele. Então Deus deseja voltar atrás. Agora, esse momento, né, lembrando do começo do capítulo 3 aqui, que era uma época que as visões eram raras, a palavra do Senhor não era frequente, tudo isso. Esse momento é o que, na história, esse tipo de momento, quem estava nessas aulas na época de Josué, capítulo 1, lembra que nós falamos bastante sobre pontos na história, pontos no plano de Deus, em que Deus começa a mover, é um momento de oportunidade, é um momento de visitação, é um momento que Deus muda as coisas. Alguém lembra como é que se chama no grego? Alguém lembra? Tem um nome para isso, chama Kairos. É o momento Kairos, é o momento de oportunidade. Existe, em contraste com isso, existem aqueles longos períodos, por exemplo, quando os filhos de Israel estavam 400 anos no Egito. Existem aqueles momentos que parece que nada está acontecendo. Parece que Deus está dormindo, parece que Deus viajou, parece que Deus não se lembra, não é? Não se lembra, claro que Deus lembra, mas para a nossa mente humana é como se Deus tivesse esquecido. Isso acontece na nossa vida, você ora, parece que não tem resposta, parece que Deus não está, Deus, sabe, telefone toca, ninguém atende. Existem esses momentos, claro que não é verdade, Deus está ouvindo todas as nossas chamadas, tudo que nós falamos Ele ouve, mas parece para nós como se Deus não estivesse ouvindo. Mas depois vem aqueles momentos maravilhosos na história do plano de Deus e na nossa vida, quando as coisas começam a andar. É gostoso, né? Quando Deus começa, não, agora as coisas estão acontecendo. Aí aquilo que a gente estava esperando há tanto tempo começa, né? É um momento de oportunidade. Tem uma ilustração disso também naquele homem que Jesus curou, aquele homem paralítico em João 5, que Jesus veio e viu esse homem doente, falou assim, você não quer ser curado? Ele falou assim, eu quero, Senhor. Mas naquele poço, o anjo mexia as águas, e a primeira pessoa que entrava nas águas, depois que o anjo mexia, era curado, mas como ele era paralítico, ele não conseguia chegar na água. Então era o momento, aquele momento que o anjo mexia nas águas do poço, era um momento kairos, era um momento de cura, era um momento que Deus visitava. E depois passava e ele ficava. Mas essa simbologia de um momento de visitação, de um momento em que Deus começa a agir. Até na política, né? Você passa anos e anos, né? Quem lembra dessa época que ano após ano tinha inflação, depois finalmente tenta uma coisa não dá certo, tenta outra coisa não dá certo, finalmente chega o plano real e resolve o problema da inflação, pelo menos temporariamente, porque aqui no mundo nenhuma solução é permanente, todas as coisas são falhas, são parciais, mas tem aquela ideia assim, de que até nas épocas, na história, países que viviam anos sob o colonialismo, depois chega um momento que levanta alguém e liberta o país, né? Então nós temos isso em vários exemplos. Esse momento de Samuel é um desses momentos. Passamos por todo o período dos juízes, tanta coisa ruim, né? Alguns momentos bons, mas na maioria ruim. E chega um momento então que Deus vai mudar, Deus vai começar a agir. É um momento elétrico, é um momento de empolgação, é um momento maravilhoso. Deus lembrou do seu povo, Deus vai agir. Agora eu quero que vocês vejam aqui que Samuel, um garoto, toda essa história que nós acompanhamos desde o início do livro de Samuel, né, da mãe dele e da criação, da infância dele junto com Eli no templo, chegou o momento então que Deus vai falar com Samuel. Mas interessante que esse primeiro momento, essa primeira coisa que Deus vai fazer com Samuel, não é uma coisa aparentemente muito positiva. O que que Deus fala com Samuel? Ele fala, essa profecia que acabamos de ler juntos, de coisas que Deus vai fazer para julgar Eli. E é nesse ponto que eu quero lembrar a vocês como Deus, Ele quer agir, o povo de Deus clama para que Deus haja. Nós devemos pedir a Deus para fazer algo diferente. Talvez você pense que a igreja está boa, talvez você pense que Deus tem feito muitas maravilhas, e tem mesmo, mas se você olhar a situação do mundo, e se você olhar o quanto que nós, como igreja, estamos realmente trazendo uma mudança para o mundo, não em termos de números. O mundo, por exemplo, eu estou falando do Brasil, existem outras situações em outras partes do mundo, mas no Brasil, o que que chama a atenção do mundo? Os números dos evangélicos. Mas até ouvi falar que há pouco tempo uma pessoa, uma autoridade religiosa em Jundiaí falou que quanto mais, assim, paralelamente, se você fosse acompanhar, junto com o crescimento numérico dos evangélicos, nós temos na sociedade um crescimento no índice de crimes. Não que uma coisa tenha a ver com outra, mas se Deus está convertendo tanta gente, se a igreja está crescendo, não era para estar mudando alguma coisa? Entende o que eu quero dizer? Não é que o crime está aumentando por causa dos evangélicos, mas o crime não está diminuindo apesar do crescimento da igreja, compreende? Então se você olhar para muitas situações do mundo, você pode olhar outras coisas, tipo assim, eu não sei se tem um estudo feito assim no Brasil, eu sei que nos Estados Unidos, que também tem grandes números de cristãos, de evangélicos, eles fazem pesquisas sobre índice de divórcio dentro da igreja e fora da igreja, quase igual. Quantos casais se divorciam? Tem um índice, perto de 50% das pessoas que casam depois vão divorciar. O índice é mais ou menos igual, dentro da igreja e fora. Outra coisa, juventude. Qual a porcentagem de jovens que experimentam o sexo antes do casamento? Dentro da igreja e fora da igreja? Quase igual. Entende o que eu quero dizer? Quer dizer, temos números da igreja, mas nós não temos mudança de sociedade. Já houve avivamentos no passado, país de Gales, na Inglaterra, algumas partes dos Estados Unidos e outros lugares mais, que você, quando havia um avivamento, tinha números, mas tinha mudança. As cadeias ficavam vazias, os bares fechavam, não tinha comércio de bebidas alcoólicas, coisas desse tipo. Mudava a situação de toda a cidade ou de toda uma região. Então, quando a gente pensa na situação da igreja, nós realmente vemos que Deus precisa agir. Agora, chega o momento Kairós, o momento em que Deus fala, já esperei, Deus é longânimo. Por que que Deus não age rápido, como a gente gostaria? A gente gostaria que Deus, sim, visse uma coisa ruim, já julgasse. Já pensou se toda pessoa que assim que cometesse um pecado, Deus mandasse algum tipo de castigo? Você já imaginou assim, pensando assim, por que que Deus não faz isso, né? Por que que Deus não... Olha, acho que a coisa melhoraria, né, instantaneamente. A pessoa deu um passo para fazer um negócio, já cai um raio, a pessoa cai paralítico, assim, alguma coisa acontece e a pessoa, nossa, assim, aqui não pode pecar. Por que Deus não faz isso? Porque, primeiro, isso não traz mudança de vida, a pessoa só faria com medo daquele castigo, não traz mudança de coração, Deus não julga trazendo morte, juízo mesmo, porque Ele quer dar oportunidade para as pessoas se arrependerem. Então, até eu gostaria de ler com vocês em Abacuque, se vocês conseguirem achar o livro aí, no final do Velho Testamento, Abacuque, um pouco antes do final do Velho Testamento. Abacuque capítulo 1. Abacuque é um profeta, mas uma boa parte do livro de Abacuque é oração. Né? Muitos profetas você só vê a parte de Deus falando com o homem. Mas Abacuque você tem bastante também do profeta falando com Deus. E eu quero que vocês vejam aqui nos primeiros versículos de Abacuque. Tem salmistas, essa pergunta que eu estou fazendo para vocês, por que Deus não toma uma medida mais enérgica? Por que Deus não pega e resolve o problema do pecado no mundo? Gente, chega! Né? Tem esse aspecto assim, de que a gente está esperando Deus visitar a igreja, trazer bênçãos, trazer a glória dele, mas tem esse aspecto do pecado. Por que Deus não dá um jeito no pecado? Isso tem, você pode achar isso em Salmos, né? O salmista tem um particularmente, né, que a gente sempre lembra, que ele fala assim: Deus, eu fiquei perguntando, por que o justo às vezes sofre e morre, e tem os ímpios aí que vivem uma vida tranquila? Já leram isso nos Salmos? Por que Deus deixa alguns ímpios? Porque tem alguns versículos que até parecem dizer o contrário, tem alguns versículos que falam assim: não, o ímpio é castigado, e o justo é abençoado. E a gente fica também pensando quando a gente lê assim: mas Deus, acho que não é bem assim. Eu conheço muitas histórias que não acontece isso. Mas tem esse tipo de indagação nas Escrituras também. Deus, por quê? Que tem uns ímpios que parece que estão tranquilos, vivem uma vida boa, não sofrem nada, e tem uns justos que ficam sofrendo. Como é que é esse negócio? Então, olha aqui, Abacuque capítulo 1. O oráculo que viu o profeta Abacuque. Até quando? Está vendo? Ele está num momento não de Kairós. Abacuque está vivendo um momento desses que eu estou falando assim, de tempos, que Deus não faz nada, que não acontece nada. Ele não está pensando no, na vida dele. Acho que a maioria de nós pensa mais em nossas vidas, né? Oh, Deus, faz tempo que eu estou pedindo para o Senhor me dar uma libertação financeira, né? A gente pensa muito em nós, mas você pode ver que na Bíblia as pessoas pensavam muito na situação do povo de Deus. Eles pensavam muito assim: às vezes está tudo ótimo para mim, mas a casa de Deus, o plano de Deus, a glória de Deus está em ruínas, o povo falando mal de Deus. Então isso preocupava o profeta fala assim: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Ou gritarei a ti violência? O que ele está falando? Ele está falando com Deus: tem violência, tem injustiça, tem coisas erradas, eu estou clamando, Deus, o Senhor não faz nada. Né, alguém que é pai ou mãe já teve isso assim? O filho chega assim: ô pai, teu outro filho aí tá aprontando, o Senhor não faz nada. Não é isso? Né? Então a gente fica ali: ó Deus, e a gente esquece que se Deus fosse agir sem misericórdia com aquele outro, e se ele agisse sem misericórdia conosco? Não é verdade? E se ele agisse? A gente pensa que não está na mesma classe, mas quantas coisas Deus também poderia julgar em nós? Mas ele está gritando, ele está clamando a Deus: ó Deus, o Senhor não me escuta, eu grito, eu não estou só orando, eu estou gritando, violência, e não salvarás. Por que me fazes ver a iniquidade é a opressão? Olha, a pessoa, ele é um profeta. Quando a gente conhece mais a Deus, mais sensível nosso coração se torna para a injustiça e o pecado que há no mundo. A gente enxerga mais, a gente sofre mais, e o profeta está reclamando com Deus, falou assim, ó Deus, eu conheço um pouquinho mais o Senhor, aí que eu vejo, por que, que o Senhor me faz? Por que, que o Senhor me obriga a ver toda essa iniquidade, toda essa injustiça que tem aí? A opressão, destruição e violência estão diante de mim, há também contendas, e o litígio se suscita, por isso a lei se afrouxa. Ele está achando que a lei de Deus não está sendo cumprida, está frouxa, a justiça nunca se manifesta. Estão entendendo a oração dele? Estão percebendo? O ímpio cerca o justo, e a justiça é pervertida. Então, aí você não tem diferença nenhuma na sua Bíblia, a não ser que tenha, talvez na sua Bíblia, um subtítulo. Mas do versículo 4, vai para o versículo 5, se você não prestar atenção, você pensa que não tem mudança, mas tem uma mudança. O que aconteceu do versículo 4 para o versículo 5? Você conseguiu ver? Deus começa a falar. Até o versículo 4 é Abacuque que está chorando e reclamando e se queixando diante de Deus, mas no versículo 5 Deus responde. E o que, que Deus fala com ele? Deus fala assim: vai ter um momento kairós. Só que nós pensamos que kairós é só coisa boa. Kairós não é só coisa boa, ele tem um efeito bom. Porque tudo que Deus faz visa a redenção, visa a restauração. Mas nesse processo pode haver mortes, pode haver juízo, pode haver muita destruição. Porque olha o que Deus vai falar com ele. Nós estamos preocupados com a falta de justiça, nós estamos preocupados com a situação do povo de Deus, nós estamos incomodados com essa situação. Deus vai falar. E ele vai falar, eu quero que vocês observem a semelhança entre o que Deus falou com Samuel. Estou tentando fazer um paralelo para vocês entenderem qual é o momento de Samuel. É o momento que você diz, olha que coisa maravilhosa, Eli não cuidou dos filhos, os filhos viraram aqueles sacerdotes corruptos, agora Deus levantou Samuel em pureza. Nossa, vai ser uma coisa, vai ser uma mudança total, Deus falando. Mas o que Deus falou com Samuel? A primeira etapa da visitação de Deus, às vezes não é gostosa, porque envolve juízo. Deus vai chegar em sua casa. O que diz em 1 Pedro 4? O tempo de começar o juízo pela casa de Deus é chegado. Para Deus trazer sua glória para a terra, para Deus mudar essa situação, para Deus ser exaltado na terra outra vez, às vezes ele tem que fazer uma faxina na sua casa, começando na sua casa. Às vezes ele tem que começar a pôr as coisas nos devidos lugares. 1 Samuel 2 fala que os filhos de Eli não conheciam ao Senhor. Depois, em 1 Samuel 3, fala que o próprio Samuel ainda não conhecia ao Senhor. Mas aí o Senhor começou a se revelar pela sua palavra. E o que Deus revelou pela sua palavra? O que Deus revelou? Deus revelou que ainda que ele espere, ainda que ele seja longânimo, ainda que demore, um dia Deus acerta todas as contas. Um dia Deus faz justiça. Não pensem que porque Deus está demorando, Deus não está vendo a injustiça. Nosso papel, meus irmãos, não é pedir fogo do céu para queimar os ímpios. Nosso papel é anunciar a justiça de Deus e orar para que as pessoas se convertam, se arrependam, para que eles não sofram o juízo de Deus. Amém? E para que nossas vidas também não se incluam como Eli, que era um homem bom, um homem temente a Deus, para que nós não entremos no juízo como aconteceu com ele. Essa história de Samuel, irmãos, eu repito muitas vezes, é uma história que me abala. Quando você pensa no que ele era, é uma coisa até difícil de entender como um homem tão bom Eli foi o homem que ajudou Samuel. Eli foi o homem que deu a dica para Samuel. Falou assim: Samuel, é Deus que está falando com você. E nós vamos ver ainda, não sei se vai dar tempo hoje, mas nós vamos ver ainda algumas outras coisas que Eli fez no final dessa história. Eli foi um homem de Deus. Mas ele cometeu um erro muito grave. Por isso Deus está nos avisando. Deus deu essa história de Samuel para a gente entender que existem certas coisas. Nós podemos falar assim: Deus, seja feita a tua vontade, como Eli falou, mas não é isso que Deus estava querendo. Deus estava querendo que Eli falasse assim: Deus, eu estou agindo errado, eu tenho... nós vamos descobrir no capítulo 4, que quando Eli morreu, que é pouco tempo depois dessa... pode ter passado alguns anos já, mas Eli morreu com 98 anos de idade, no capítulo 4. Então, nessa história de 1 Samuel 2 e 1 Samuel 3, ele estava pelo menos na faixa dos 88, 89 anos, né? Por aí. Então, era um homem idoso, um homem velho. Deus quer que alguém fale: olha, não tem mais jeito, acabou, eu não tenho mais como mudar. Deus quer isso? Deus não quer. Não existe uma pessoa, se estiver vivo sobre a terra, não existe uma pessoa que possa falar: não, para mim não tem mais jeito, eu podia talvez ter buscado, ter mudado, mas agora não tem mais jeito, agora acabou. Isso não é o que Deus quer. Deus sempre quer que nós falemos: Deus, o Senhor está falando isso, o Senhor está prometendo juízo, mas mesmo que o Senhor traga juízo, eu vou mudar a minha vida, eu vou buscar a Ti. Quem sabe, tem várias passagens, nós lemos em Joel, quem sabe, aquela profecia de Joel, que vem a destruição, o exército que vai acabar com tudo, mas depois o próprio profeta fala assim: quem sabe, se todo mundo jejuar, se todo mundo orar, se todo mundo buscar a Deus, quem sabe, Deus se arrependerá do mal. Amém? Deus se revela na Bíblia como um Deus que se arrepende do mal. Eu já falei, ele não é como Jonas, que fala assim: Deus, eu falei que ia ter destruição em Nínive, eu quero que tenha destruição. Não foi isso que Jonas falou? Eu sou profeta, agora todo mundo vai falar que eu menti. Ai, Deus não está preocupado se alguém vai achar que Deus mudou de ideia. Ah, Deus muda de ideia. Deus fala, Deus, Ele mesmo fala de si: eu sou Deus compassivo, eu me arrependo do mal. Amém? Deus tem prazer em salvar aqueles que se arrependem. Então, nunca devemos achar: não tem mais jeito, olha, o mundo não tem mais jeito, o mundo não tem mais retorno, tem tanta iniquidade, tem tanta sujeira, não tem mais jeito, eu quero ir embora. Não é isso que Deus quer. Deus quer que a nossa vida seja mudada e outras pessoas em nossa volta. Então, vamos voltar aqui para Abacuque. Vamos ver. Abacuque fala, 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 agora Deus vai falar. Versículo 5. Vede entre as nações, e olhai, e maravilhai-vos, e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não crereis quando vos for contada. É a mesma coisa que Deus. Como é que Deus começou a profecia para Samuel? Eu vou fazer uma coisa que os ouvidos vão retinir, assim, como é que é o negócio, né? Vai assim vibrar, o ouvido vai vibrar de tão sério, né? Eu até falei assim que nós temos um exemplo em nossa, agora recente, né? Que foi o ataque das Torres Gêmeas em Nova York, que foi uma coisa que se alguém contasse, ou aliás, eu não sei como que foi a sua reação, eu lembro assim que demorou, eu fui ouvindo assim, não, que tem, foi atacado e o avião, não sei o que, está caindo, uma, assim, não entrou, assim, mas, sabe, assim, demorou, eu não consegui assimilar o que estava acontecendo. Parece que, não, deixa eu ver, não, parece que tem alguma coisa errada, não, será que é mesmo? Demora, é tão, agora o que Deus, por que Deus faz isso? Então ele está falando, o que, que Deus vai fazer aqui? No versículo 5, versículo 6, só para você entender o contexto, não vamos continuar mais. Ele fala assim, suscita os caldeus, nação feroz e impetuosa que marcha sobre a largura da terra. Então ele está falando sobre juízo. Eu vou fazer uma coisa. Abacuque, você está preocupado? Você está achando que não tem justiça? Pois é, mas vai ter justiça. E não estou falando só sobre o último dia. No dia do juízo final, Deus vai pôr todas as contas em dia. Mas existem momentos, mesmo na história, que Deus acerta algumas coisas. Deus acerta, Deus usa. Né? Nem falando sobre o mérito, Deus usava os caldeus não eram um povo que servia a Deus, mas Deus usava. Deus usou Nabucodonosor. Né? Então, nem estou falando que os Estados Unidos fez uma coisa dentro da vontade de Deus, mas só para dar um pequeno exemplo, Saddam Hussein, com toda a injustiça que fez, chegou o dia dele, pelo menos do regime, né? Não sei onde que ele está, né? Não sei se ele está bem, se está mal, mas pelo menos o regime, aquela situação que estava no Iraque, acabou. Quer dizer, Deus faz, Deus vai acertando contas. O comunismo caiu, várias situações. Agora, não é um acerto final. O acerto final é no dia do juízo final. Mas existem momentos históricos, momentos em que Deus intervém, momentos em que Deus fala, chega, e Ele faz alguma coisa. Agora, por que que Deus faz? Essas coisas são amostras. Isso é outro ponto que eu quero que vocês entendam. Eli era o único pai que não cuidava direito dos filhos, lá em Israel, naquela época. Você acha que ele era o único? Claro que não. É, o único lugar que Deus queria julgar em 2001 era Nova York. Era o único lugar no mundo que tinha, né, aquelas pessoas que morreram dentro das torres, aquelas eram as pessoas piores. Deus escolheu, Deus colocou dentro daquelas torres todas as pessoas perversas e malvadas e tudo que tinha, pôs dentro das torres e abateu as torres. Foi isso que aconteceu? Tem uma explicação no Novo Testamento sobre isso. Vamos lá, Lucas 13. Jesus fala exatamente sobre uma situação semelhante. Lucas 13, versículo 1. Naquele mesmo tempo estavam presentes alguns que lhe falavam dos galileus cujo sangue Pilatos misturara com sacrifícios que aqueles realizavam. Eu nem sei se... Se conhece que episódio era esse, como que aconteceu, mas Pilatos pegou alguns galileus, alguns judeus da Galileia e matou e misturou sangue com o sacrifício deles. Era uma coisa horrorosa. E eles comentaram com Jesus, como hoje, se Jesus estivesse por aqui, nós íamos comentar: Jesus, o que, que o senhor acha daquelas duas torres que caíram? Como é que foi? É Deus que estava querendo julgar os Estados Unidos, ou Nova York, aquelas pessoas? Como é que era? E o que, que Jesus falou? Respondeu-lhe Jesus: pensais vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por terem parecido tais coisas? Não vos digo. Antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. E aí dá outro exemplo. Ou aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou. Pensais que foram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não vos digo. Antes, se não vos arrependeres, todos de igual modo perecereis. Então é isso que Deus está falando. Quando ele falou com Samuel, ó, eu vou fazer uma coisa com a casa de Eli que todo mundo vai ficar com os ouvidos retinindo. O que ele estava dizendo? Eu vou fazer um exemplo, eu vou chamar atenção. Lógico, Eli era mais responsável porque era sacerdote. Deus não faz as coisas sem motivo. Mas as pessoas que morrem, como a gente conhece, os jornais, revistas publicaram muitas histórias de pessoas que estavam naquelas torres e ficamos realmente compadecidos pela situação. Agora, semana passada, fez 2 anos, né, de aniversário, então eu li mais algumas histórias de pessoas, dos sobreviventes e como que eles estão lidando com a situação. E você vê, são pessoas comuns, são pessoas boas, são pessoas, algumas pessoas cristãs, com certeza muitas pessoas cristãs no meio. Por que que eles sofreram essa perda? Como é que você reagiria se alguém da sua família estivesse lá? O que, que você pensaria? Então, por que, que Deus permite tais coisas? Porque Ele quer chamar atenção. Ele quer mostrar. Vai chegar o dia do juízo final, vai ter outros juízes antes do dia do juízo final, vai ter outros momentos, talvez mais decisivos. Tudo depende da nossa reação. Tudo depende da nossa reação. Se nós, Jesus falou assim, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Quer dizer, Deus está chamando atenção através daquela situação para que todos nós possamos entender como Deus é. Então, voltando aí para 1 Samuel. Outra vez eu quero insistir nesse ponto. Samuel não conhecia até essa data, não conhecia o Senhor. Isso não significa na simbologia, que eles não falavam disso, né? Eles eram judeus, eram povo de Deus, mas não significa que Samuel não era convertido. Hoje nós usamos muito como conversão. Você conhece Jesus? Você conhece Jesus? Ou seja, você é convertido, você nasceu de novo, mas a Bíblia usa conhecer a Deus de uma forma muito mais profunda. Samuel servindo ali na casa de Deus, conhecendo todas as coisas que ele conhecia junto com Eli, ele era, na simbologia, ele era uma pessoa convertida, mas ele não conhecia ao Senhor. Jó fala depois de todo aquela, o livro inteiro de Jó, tudo o que aconteceu com ele, no final do livro, o que, que Jó fala? Antes eu conhecia de ouvir falar, agora eu conheço pessoalmente. Ele conheceu de outra maneira. Meus irmãos, não tem jeito de conhecer a Deus sem ouvir pessoalmente a voz de Deus. Essa aula, a pregação, qualquer momento, até a leitura da Bíblia, ajuda, nos dá uma base, como deu para Samuel, dá uma base. Mas a gente conhece a Deus quando Deus bate na porta da nossa casa e fala, Samuel, Samuel. Quando Deus se manifesta a nós. Tudo bem, nem todo mundo é chamado para ser um Samuel, um profeta, como ele foi. Nem todo mundo, claro. Mas Deus quer falar com cada um de nós. Amém? Deus quer que a gente conheça. E Deus se revelou a Samuel. Deus se revelou a Samuel, não como alguém, um vovozinho benigno que deixa tudo acontecer. Deus se revelou a Samuel como alguém que fala, chega. Chega o momento que não dá mais. Eli sabia muito bem. Então esse é o ponto central. Deus julga, mas ele avisa antes. Olha aqui, versículo 12, ele fala assim, no versículo 11 ele fala assim, eu vou fazer uma demonstração, vou chamar a atenção de todo mundo. Versículo 12, eu vou cumprir tudo o que eu já falei, não é a primeira vez que ele está falando. Você acha que Deus vai chegando e falando assim, olha, Eli, caso perdido, vai ser julgado, sem que tivesse dado uma chance antes? Não, no capítulo 2, nós vimos como Deus já tinha falado. Então, eu vou cumprir tudo o que eu falei, versículo 12, versículo 13, pois já lhe disse, eu já falei com ele. Ah, você pode falar assim, ah, mas eu não ouvi. É, mas Deus mandou, Deus tem suas maneiras de nos avisar. Será que você está prestando atenção? Será que quando Deus fala suave... Será que quando Deus não pega a gente pelo pescoço e dá uma sacudida assim, mandando ele falar suave, será que a gente presta atenção? Será que a gente sabe que é Deus? Eu já falei, eu já avisei. E Deus tem jeito de fazer isso na sua vida. Tem um jeito suave. Ele vai incomodando. E ele é como Samuel. Ele fala uma vez, você não entendeu, ele chama de novo. Deus não é impaciente. Falei uma vez, acabou. Não, ele chama, chama de novo, chama a terceira vez. Ah, ele falou assim, acho que é Deus que está falando com você. Aí ele vai, Deus chama de novo, dá mais uma chance. Deus fala, Deus avisa, Deus nos dá chances, Deus nos dá graça para nos arrependermos. Deus não só chama a atenção da nossa vida, ele nos dá graça, irmãos. Vocês sabem disso? Experimentaram isso já na sua vida? Deus dá graça, Deus chama a gente para largar coisas. Olha, irmãos, já falamos sobre tolerância zero. Deus não quer nada. A gente tem essa ideia assim, não, Deus sabe que nós somos pó, Deus sabe que nós somos fracos, e vamos continuar, vamos tolerando. Ah, mas Deus, como é que eu vou fazer? Não, Deus fala, mas Ele dá graça. Ele dá o seu Espírito, Ele nos chama, Ele nos atrai. E aí ele fala, já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre pela iniquidade que ele bem conhecia. Irmãos, eu suplico, eu sei que o Espírito Santo quer suplicar com todos nós, não deixe passar a voz do Espírito Santo no seu coração. Não deixe passar. Se tem uma área na sua vida, se tem uma coisa que você sabe, ah, eu tenho isso, mas, não tem mas, não tem tolerância, não tem assim talvez, se tem alguma coisa na sua vida que está errada, que Deus não gosta, que Deus não quer, não seja submisso, apenas como Eli falou assim, Deus falou, faça o que bem lhe aprover, nós vamos ver que ele, nós vamos falar mais sobre isso, mas eu estou dando já assim uns toques, Eli, quando ele ouviu essa palavra, porque a profecia do capítulo 2, a Bíblia não registra a reação de Eli. Né? Você pode notar, essa profecia que a gente já estudou no capítulo 2, o capítulo 2 termina com a profecia e não fala se Eli falou, tá bom, eu aceito, não fala nada. Agora no capítulo 3, quando Samuel fala, transmite a palavra que Deus deu para ele, para Eli, Eli fala assim, é o Senhor. Ele reconheceu, ele não falou assim, imagine, você é um garoto, você está ouvindo coisas, não pode ser, ele não teve nenhuma reação de rejeição. Ele falou assim, é o Senhor, só que ele não fez nada. Ah, mas nessas alturas também eu não faria nada, porque assim, jurei a casa de Eli, e também Eli já tem quase 90 anos, pelo menos nessa ocasião, e o que ele vai falar? Agora ele não tem mais jeito. Olha, irmãos, não fale isso, nunca fale. Faça um pacto com Deus hoje, você tem hoje 30, 40, 50, seja qual for a sua idade, faça um pacto com Deus, eu nunca vou falar que não tem mais jeito, amém? Deus tem um jeito, Deus pode fazer alguma coisa, Deus pode visitar e mudar, tem que ter uma correspondência do nosso coração, que diga, Deus, é isso que está desagradando o Senhor está falando que um dia o Senhor vai visitar, que acabou, vai ter um momento que acabou a graça, acabou a chance, eu quero, muito antes dessa hora, eu quero me colocar diante do Senhor. Eu torno a dar, eu já dei esse exemplo, quando a gente falou sobre esse assunto no capítulo 2, eu quero dar esse exemplo de novo. O rei Josias, bem depois dessa época, o rei Josias veio numa época quando também Israel, não só Eli, mas a nação de Judá, né? Israel já tinha ido para o cativeiro, a parte do norte, Judá, a parte que ainda estava fiel a Deus, algumas vezes, outras vezes não, Judá, já tinha passado do ponto. Se vocês quiserem anotar só na tua referência, está em 2 Reis, vocês podem até colocar nesse ponto 4, né, que são consequências irrevogáveis, não sujeitas a perdão. Existe uma linha que você pode passar que não tem retorno. Então eu quero dar esse exemplo para vocês verem como Deus age. 2 Reis 21, 12 diz o seguinte, que o rei Manassés fez tanta coisa, a Bíblia fala que ele fez pior do que os outros reis das outras nações, fez pior do que os ímpios, né? Pior, ele agiu pior do que os ímpios, e aí Deus falou, falou assim, olha, não tem retorno, agora virá juízo, não tem retorno. Aí veio o filho de Manassés, que durou só 2 anos, e depois veio Josias. Então foi pouco tempo depois. Veio Josias, começou a governar com 8 anos de idade. Alguns anos depois ele mandou limpar, restaurar a casa de Deus. E quando eles estavam restaurando a casa de Deus, eles acharam o livro da lei de Deus. E aí mandaram ler. Ele mandou que lesse o livro. E ele ouviu na lei de Deus falando de todas as coisas que Deus ia fazer quando o povo de Deus fizesse aquele mal. E ele sabia. Ele rasgou as vestes e falou assim: realmente nós passamos do ponto. Não vai ter retorno. Deus vai julgar. E o que, que Josias fez? Falou assim: ó, gente, então não tem mais jeito, vamos deixar. Foi isso que ele fez? Não. Ele fez tudo que estava no poder dele, ele buscou a Deus, ele fez uma limpeza em Judá, ele não ficou contente com a limpeza que fez em Judá, ele foi fazer limpeza lá no, nas tribos do norte que já tinham ido para o cativeiro, ele fez uma limpeza, a Bíblia diz, como nunca algum rei antes dele tinha feito. Mas Deus já tinha falado: olha, eu vou julgar esse povo, passou do ponto. Mas Josias não reagiu com passividade, ele não fez igual Eli. É isso que eu quero dizer, irmãos. E Deus falou assim: eu não vou. Deus voltou atrás? Não, porque quando ele falou na época de Moisés, não tinha mais retorno. Deus falou assim: vou mandar esse povo para o cativeiro. Mas ele deu mais tempo por causa de Josias. Não é maravilhoso isso? Ele deu mais tempo, ou seja, muito mais gente pôde buscar a Deus, pôde ter uma chance de voltar para Deus antes do juízo. Então, irmãos, nunca devemos dizer: não tem mais jeito. Deus é um Deus de misericórdia. Às vezes, dependendo do momento, Deus pode se arrepender totalmente do mal. Outras vezes ele pode dar mais tempo. Não importa, não importa. Se tem um momento, nós estamos vivendo nos últimos dias, o mundo, segundo a própria palavra de Deus, vai ficar cada vez pior, mas nós vamos cruzar os braços e dizer: não tem mais jeito? Ou na nossa vida nós vamos achar: gente, eu já fiz, agora não tem mais jeito, eu não posso voltar, eu não posso mudar meu jeito, eu não posso mudar meus hábitos. Não existe isso, irmãos. Deus quer uma volta para Ele. Ele quer que a gente se coloque diante dEle com atenção, não com passividade. Né? Existem duas situações. Existe um momento quando Deus está tratando conosco que nós falamos assim: Deus, eu me submeto aos teus tratamentos. Existe isso. Mas quando Deus está falando do pecado, quando Deus está falando de coisas que precisam mudar na nossa vida, Deus não quer passividade. Eu quero que vocês vejam Jeremias comigo, Jeremias 9. Vamos começar a ler no versículo 23, Jeremias 9, 23. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria. Deus te deu sabedoria, mas não é isso que deve ser a sua glória. Deus te deu capacidade, Deus te deu talentos. Deus abençoa a igreja com muitos números, com muitas bênçãos, com muitos dons. Não, não é para se gloriar nisso. Nem se glorie o forte na sua força, nem se glorie o rico nas suas riquezas. Só tem uma coisa em que nós podemos gloriar, o que, que é? Mas o que se gloriar? Glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Irmãos, lembra que eu estou falando, conhecer não é ter aceitado Jesus apenas, não é estar aqui na igreja apenas, não é ter tido até mudanças de vida muito maravilhosas na sua vida apenas, não é ter recebido bênçãos de cura, de libertação financeira, várias libertações na sua vida apenas, não é isso. Conhecer a Deus é saber quem Ele é, é conhecer a natureza dEle, e a natureza dEle inclui ira. A ira de Deus é uma ira santa. Deus não é uma pessoa descontrolada, Deus não é uma pessoa que, né, Ele é longânimo, Ele é tardio em irar-se, mas Deus se ira contra o pecado. Nós precisamos conhecer as reações de Deus, amém? Precisamos saber como Deus é. Precisamos saber na nossa pele, não é porque o pastor falou, não é porque alguém falou, mas eu preciso saber, eu preciso sentir na minha vida, não só o amor e a ternura de Deus, mas eu preciso também sentir a dureza de Deus, saber que Deus vai fazer justiça. O que ele fala aqui? Em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Quem que é o Senhor? O que, que ele faz? Que faço misericórdia, primeira parte, e o que mais? Juízo e justiça na outra vida. Depois da volta de Cristo, que Deus faz justiça? Não, eu faço juízo e justiça na terra. Ele demora, ele não faz como a gente pensa, mas um dia ele faz. Amém? Um dia ele faz. Ah, teve tiranos cruéis que morreram uma morte natural? Tem, mas um dia eles vão enfrentar o resultado, a justiça do que eles fizeram. Mas muitas coisas acontecem ainda nesta vida. Então, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Amém? Então, precisamos conhecer ao Senhor. Agora, mais um ponto na sua folha e vamos terminando. Número 3, antes do reino, Deus trata com a família. Então, eu só quero deixar esse ponto aqui bem claro. Por que eu falo antes do reino? Porque Deus levantou Samuel, já indo para frente, é bom para a gente entender o contexto. Deus levantou Samuel para que ele pudesse ser um profeta de Deus. Né, depois, mais na frente, provavelmente eu vou fazer um resumo dessas coisas para vocês terem assim, quais eram os pontos importantes da vida de Samuel. Mas vamos falando alguns deles já. Primeiro, sim, Samuel foi o primeiro de uma linha de profetas. Até essa época tinha tido tipo pouquíssimos profetas que nem falam o nome deles. Citam um no livro de Juízes, agora um em Samuel antes de Deus falar com Samuel, mas Samuel vai iniciar uma linha profética. A partir dessa época, Samuel vai, depois de Samuel, vai sempre ter profetas. Aí vem Elias, Eliseu, Isaías, e vem muitos e muitos profetas que sempre tem durante toda a história de Israel. Então ele vai ser o primeiro de uma linha de profetas. Mas outra coisa importantíssima que Samuel foi chamado para fazer foi para trazer o reino. Ele, lembra que nós temos falado, vai quebrar os ciclos. Deus não quer que continue nesses ciclos de vai e vem, dando volta, Deus vai estabelecer, é uma figura do reino de Deus. Então Deus vai trazer o reino, Deus vai usar o ministério profético para preparar, para limpar a casa, para tratar com Eli, com os filhos dele, para julgar Israel, para trazer juízo dentro de Israel, e depois ele vai trazer o reino. Mas antes dele trazer Davi, Deus vai tratar com Eli. E o que, que Deus está fazendo com Eli? Ele está tratando com as famílias. E isso é um ponto muito importante. Por sinal, depois aqui da aula, quem não pegou, tanto a revista Impacto como o Arauto falam sobre família nessa edição. Recomendo a leitura. Deus continua muito interessado na família. Deus nunca vai ter uma igreja forte. Pode ser uma igreja de 5 mil membros, de 20 mil membros, de quanto for. A igreja nunca vai ser forte se as famílias não forem fortes. Deus, antes de trazer o rei Davi, ele vai mostrar que os pais, como Eli, não podem deixar os filhos como Eli deixou. E eu só vou dar dois exemplos para vocês, para a gente encerrar. Isso é um assunto, não vou me alongar nesse ponto, só isso é um ponto para a gente guardar aqui, que antes de Deus trazer o reino, ele trata com as famílias. Eu quero que vocês lembrem de Moisés. Moisés tinha uma família, tinha esposa, tinha filhos. Quando Deus chamou aos 80 anos de idade, Deus apareceu na sarça ardente, chamou para ir libertar Israel. E no caminho teve um incidente que às vezes a gente até passa por cima. Lembra desse incidente? Quando depois da sarça ardente, ele finalmente, Deus teve que falar muito, convencer muito, para ele, finalmente ele aceitou. Ele está viajando de volta do deserto para o Egito, para obedecer a Deus. Só que no caminho, fala uma coisa estranha. Fala que Deus encontrou com ele numa estalagem e quis matar. Agora sim, como eu falei assim, agora eu não entendi nada. Que Deus aparece na sarça ardente, insiste com Moisés. Moisés não quer ir, não quer ir. Aí finalmente ele resolve ir. Aí ele começa a ir para atender o chamado de Deus e Deus encontra com ele e quer matar. Por que Deus quis matar? porque ele não estava com a família em ordem. Os filhos não estavam circuncidados, que era o sinal da aliança deles com Deus. Os filhos dele não tinham aliança com Deus. E Deus falou assim: assim não dá. Eu sou um Deus santo, você está atendendo o meu chamado, mas tem que ter alguma coisa em ordem. Aí, até a esposa teve que fazer o serviço sujo, né? Que ela circuncida os filhos e joga nos pés de Moisés e fala assim: você é um marido sanguinário, sanguinolento, e eu não, né? Ela ficou até meio chateada, porque também circuncidar garotos, adolescentes ou grandes não era uma coisa fácil, não tinha anestesia, não tinha nada, né? Então, mas ele tinha que pôr a família em ordem. Mesmo que tivesse passado da idade, etc., era muito mais fácil cuidar dos filhos pequenininhos? É. Ah, mas passou da época, agora não tem mais jeito. É assim, gente? Não tem mais jeito? Vamos eliminar isso? Tem jeito. Deus quer colocar as famílias em ordem. Amém? Senhor Jesus, nosso anseio nesta manhã é que o Senhor possa outra vez trazer o momento Kairós para a tua igreja, para teu povo, para a terra, para levantar o teu nome, para, ó Deus, para cumprir o teu plano, para que o reino possa vir. Ó Deus, como nós queremos o teu reino, onde tudo será justiça e paz. Mas, ó Deus, o Senhor tem algumas coisas para fazer. Senhor, na nossa vida, possamos abrir nosso coração para ti e dizer: Deus, coloca a minha vida em ordem, coloca a minha família em ordem. Ó Deus, que nunca eu possa falar a ti: não tem mais jeito, mas que eu possa crer que o Senhor quer e pode mudar a minha vida e as nossas vidas para trazer o teu reino. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe os irmãos.